Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais um Paraná de Hoje, edição desta segunda-feira, dia 5 de março de 2018. Muito obrigado pela sua companhia, eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia Federal deflagra a terceira fase da Operação Carne Fraca com prisões e buscas no Paraná e outros quatro estados. Temporal atinge a Grande Curitiba, provoca estragos e deixa 200 pessoas desalojadas no fim de semana. Um caminhão e uma fábrica de cimento pegaram fogo neste fim de semana no Paraná. Sai hoje o resultado do FIES. Estudantes têm até quinta-feira para completar a inscrição. Governo do Estado prepara programação especial para marcar e celebrar o Mês da Mulher. Ninguém acerta os números e a Mega Sena acumula mais uma vez. Prêmio está em 40 milhões.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A segunda-feira é mais um dia de tempo instável em todo o Paraná. A grande umidade do ar e as temperaturas altas deixam o tempo abafado em todas as regiões. Isso vai facilitar a formação de nuvens carregadas e provocar chuvas fortes, mas localizadas entre a tarde e a noite. Novamente, há o risco de temporais como estes que aconteceram na região metropolitana de Curitiba, também em Londrina, durante o final de semana. Máximas previstas para hoje: 28 na capital e em Ponta Grossa, 29 em Francisco Beltrão e Cascavel, 30 em Paranaguá e Campo Mourão, 31 em Arapongas, Londrina e Maringá, 32 em Foz do Iguaçu, Jacarezinho e 33 graus em Umuarama. A Polícia Federal deflagrou agora de manhã a terceira fase. A Polícia Federal deflagrou hoje de manhã a terceira fase da Operação Carne Fraca. São cumpridas 91 ordens da Justiça aqui no Paraná e em outros quatro estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo.
A Polícia Federal deflagrou hoje a terceira fase da Operação Carne Fraca, chamada de Operação Trapaça. São cumpridas 91 ordens judiciais em cinco estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. Do total de mandados, 11 são de prisão temporária, 53 de busca e apreensão e 27 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento. As investigações demonstraram que cinco laboratórios credenciados junto ao Ministério da Agricultura e setor de análise de determinado grupo empresarial fraudavam resultados de exames em amostras do processo industrial. Eles teriam informado ao Serviço de Inspeção Federal dados fictícios em laudos e planilhas técnicos. As fraudes pretendiam burlar o serviço de inspeção e, com isso, não permitir que o Ministério da Agricultura fiscalizasse com eficácia a qualidade do processo industrial da empresa investigada. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Como eu já disse, houve temporais na Grande Curitiba, chuva muito forte, alagamentos em vários pontos, principalmente na região sul de Curitiba e em outros municípios da região metropolitana. Um homem morreu em Araucária. Ele foi vítima deste temporal quando tentava atravessar uma rua. Confira outras informações com a Rafaela Lorenzen.
O forte temporal que atingiu a Grande Curitiba na noite de sábado provocou a morte de um homem de 53 anos. Adão dos Santos tentou atravessar uma rua alagada por um riacho que transbordou. Apesar do esforço, ele foi levado pela correnteza. O corpo dele foi encontrado ontem pela própria família. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, mais de 300 casas foram atingidas e mais de 1.500 pessoas foram afetadas por causa da forte chuva que caiu na capital. A Prefeitura lançou uma campanha para arrecadar alimentos, água potável, roupas, móveis e eletrodomésticos para as famílias atingidas. As doações devem ser feitas diretamente no Disque Solidariedade, que fica na sede da Fundação de Ação Social, na rua Eduardo Esprada, 4520, no Campo Comprido, ou ainda nas unidades da FAS, localizadas nas ruas da Cidadania. Além disso, a Prefeitura mantém o atendimento pela Central 156. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de Hoje.
O governador Beto Richa visitou ontem as áreas atingidas pelo temporal em Curitiba. O Provopar já lançou uma campanha para arrecadação de donativos. Amanda Lanes.
O governador Beto Richa e a secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, estiveram na manhã deste domingo nos bairros Parolim e Jardim Independência, na cidade industrial de Curitiba. Os dois pontos foram os mais afetados pelas intensas chuvas que atingiram a capital paranaense neste sábado. O vice-prefeito e secretário municipal de obras, Eduardo Pimentel, também participou da visita. O governador Beto Richa disse que foi verificar as necessidades das pessoas para prestar um atendimento emergencial.
Lamentavelmente, a chuva foi muito intensa. Parece-me que 60 milímetros em uma hora, mais do que chove na média de um mês inteiro. Então nós viemos aqui em alguns pontos da cidade de Curitiba acompanhar, ver a necessidade das pessoas. Muitas pessoas perderam seus mantimentos, o pouco que tinham. Perderam e nós estamos aqui para socorrer através da ação social. A Fernanda nos acompanha aqui nesse momento, a Defesa Civil, secretários municipais e também do Estado, para ver o que as pessoas precisam. E paralelamente a isso, ver as obras, por exemplo, aqui nessa região que estão em andamento e que sejam agilizadas. Mas o importante é vir trazer aqui segurança a essas pessoas, dizer que o poder público está atento para atendê-las.
De acordo com a Defesa Civil do Paraná, 1.500 pessoas foram afetadas pelas chuvas, 300 casas atingidas, 200 desalojadas e 22 pessoas desabrigadas em toda Curitiba. Desde sábado, o órgão, o Corpo de Bombeiros e membros da Prefeitura estão prestando assistência às famílias. A secretária Fernanda Richa explicou que os paranaenses atingidos pelas chuvas devem se dirigir aos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e informar quais são as necessidades.
As famílias que foram acometidas pela chuva, os CRAS estão abertos dessas regionais, onde a chuva foi muito pesada, para que as famílias possam informar o que aconteceu, como elas estão e quais são as suas necessidades. Mediante isso, tanto a FAS quanto o Prorrapar Estadual se unem para levantar as necessidades e poder atender as famílias. Então a gente precisa que as famílias vão até o CRAS e falem, relatem o que aconteceu. Eu faço um apelo à sociedade paranaense, que todos nos ajudem, que mandem para Curitiba roupa, alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza, para que a gente possa atender essas famílias. E tudo que não estiverem em uso, geladeira, fogão, todos os eletrodomésticos, tudo que puderem nos ajudar agora. Foram várias famílias que perderam e a gente precisa estar ajudando a nossa gente.
Além da SIC e do Parolim, os bairros Pinheirinho, Tatuquara, Portão e Fazendinha também foram atingidos pelo temporal. O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, ressaltou que o município e Estado uniram forças para aliviar o sofrimento dessas pessoas.
Essa parceria, novamente, entre a Prefeitura e o Estado, somando forças para amenizar o sofrimento das famílias, seja com a distribuição de colchões, de alimentos, de vestimentas. Então, eu quero também agradecer ao governador e à primeira-dama, dona Fernanda, que vieram aqui solidarizar com a nossa cidade. E nós, com a Prefeitura de Curitiba e o Estado, estamos correndo ao máximo para dar toda a atenção para essas família.
Conforme dados do CIMEPAR, choveu 61 mililitros em uma hora em Curitiba, montante maior do que o registrado em todo o mês de março do ano passado. Muitas pessoas afetadas pelas chuvas precisam de doações, como mantimentos, materiais de higiene, colchões e eletrodomésticos. As doações podem ser feitas no Provapar de Curitiba, na rua Hermes Fontes, número 315, no bairro Batel, ou nos CRAS da cidade. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná.
A Prefeitura de Curitiba também lançou uma campanha para arrecadar alimentos, roupas, móveis e eletrodomésticos para as famílias atingidas pela chuva. Muitas famílias perderam tudo e 200 ficaram desalojadas. Desalojado não é o mesmo que desabrigado. Desabrigado é aquele que perdeu a casa e que precisa de um abrigo, normalmente um local público. O desalojado é aquele que está na casa de um parente e a qualquer momento pode voltar para casa porque precisa ainda fazer alguma limpeza, algum reparo. Não houve perda total. As pessoas perderam tudo que havia dentro das casas, embora as casas ainda estejam lá. Também é preciso doações de água potável e materiais de limpeza. Por causa da necessidade de atendimento às famílias, a Prefeitura de Curitiba não está indo até os locais para fazer a coleta dessas doações. É preciso que as pessoas levem as doações até a FAS, até a sede da Fundação de Ação Social, que fica lá na rua Eduardo Esprada, 4520, no bairro Campo Comprido. Também é possível levar estas doações até os postos de coleta nas ruas da cidadania. É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes sobre um incêndio que atingiu uma fábrica de cimento neste final de semana. E também a polêmica em torno da greve conclamada pelos juízes federais para tentar manter o auxílio moradia da categoria.
Paraná de hoje volta já.